Sabe por quê? Eu sou rica!
Bem-vindo a mais um podcast
Sono Research. Sono Research. Sono Research.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
No bolso. E na bolsa.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu consagradíssimo ouvinte, minha queridíssima ouvinte.
Tá.
Suno Research está começando mais uma edição de No Bolso e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais da Suno Research. Eu sou o Lucas Goldstein, estou sempre ao lado da poderosíssima Gabriela Mosman. Olá, Gabi.
Olá, Lucas. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast feito em casa, né?
Feito em casa, em situações coronavírusísticas, né, Gabi?
Exato. É um momento que a gente fica mais recluso, mas é um momento importante pra gente reavaliar várias questões pessoais, profissionais e intelectuais também.
Afinal, também é um momento, inclusive nosso, de parar, pensar, ver o futuro, como é que a gente pode fazer a nossa vida melhor. E este é um tema interessantíssimo, porque é um tema que envolve um pouco finanças, mas envolve principalmente vida, filosofia, a forma que nós enxergamos as coisas. Afinal, Gabi, você já teve algum momento que você chegou na sua carreira e falou, não é isso muito que eu quero, vou mudar?
Eu já não tive um momento, como eu já tive vários. Eu já trabalhei em situações bem diferentes, tá? Eu trabalhei em banco, trabalhei na parte acadêmica e acabei vindo mais pro mercado. Então, não foram mudanças tão drásticas, mas elas acabam ocorrendo, sim.
Para conversar sobre o tema mudança de carreira, estamos com o Carlos Heitor Campani, professor do COPEAD, Escola de Negócios da UFRJ. Novamente, Carlos, olá, professor.
Olá, Lucas. Olá, Gabriel. Olá, ouvinte. É muito bom estar aqui com vocês novamente.
Se você ouve No Bolso e na Bolsa desde o início, já conhece o professor Carlos, então manda uma mensagem para mim ou para a Gabi nas redes sociais com o episódio. Tema do episódio no qual o professor Campani participou, né, Gabi?
Oi!
Suas redes é Gabi Mosman, Gabriela Mosman.
@ Gabriela Mosman, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube também.
Wow. Já aproveito para pedir que você deixe o seu love, o seu like e siga No Bolso e na Bolsa. Vamos começar! Leva uma pessoa a querer mudar de carreira? Vocês acham que pode haver um incidente particular ou é simplesmente a falta de gosto de estar onde está? Como funciona?
Eu mesmo, vou contar um relato pessoal, eu mudei drasticamente de carreira, porque eu, com 20 e poucos anos, eu estava formado em engenharia química, com uma baita oferta de trabalho, mas aí eu descobri com 22 anos finanças, o mundo financeiro, o mercado, e aí foi quando eu dei essa guinada, né? E sou muito feliz. E não foi fácil, porque você troca basicamente o certo pelo duvidoso. E eu também chama atenção aqui para o nosso público, pegando um pouquinho o que a Gabriela falou, que às vezes uma mudança na carreira ela pode ser drástica, né? Eu tenho um conhecido que se tornou advogado e era médico. Mas a gente também pode ver muitas mudanças que são sutis, porém, muitas vezes, relevantes. Então, às vezes, você tem uma na mesma área do conhecimento, mas é uma proposta, isso é muito comum, inclusive, onde você, no curto prazo, vai ganhar menos que você ganha no seu atual emprego, mas se tudo der certo, se as coisas acontecerem como você e quem está te contratando imaginam que vai realmente acontecer, no médio e longo prazo você vai ganhar um salário bem acima do que você poderia ganhar na sua atual condição. Então, também tem essas mudanças tênues e eu, né, que dou aula, eu não sei quantos alunos eu já tive. Hoje eu devo ter uns 400 alunos, né? Então eu vejo isso muito comumente. As pessoas têm muitas dúvidas desde A a Z, do tipo, poxa, eu fiz marketing e hoje quero para o mercado financeiro. Quanto essas dúvidas sutis, mas que também são importantes e acabam tirando noites de sono de muitas pessoas.
Eu acabei me formando em economia com 23. Eu estava trabalhando num banco muito bem, gostava do meu trabalho, as pessoas gostavam de mim, tinha muita perspectiva, mas tinha alguma coisa que não era o que eu queria. Eu queria queria uma coisa diferente. Eu gostava do assunto, mas, sabe, quando tem uma coisa incomodando. Então eu acabei tendendo pra área acadêmica, eu fui estudar, fazer mestrado. E adicionalmente com isso, eu fui atuando nas minhas redes sociais. Eu fui buscando na internet, dessas ferramentas que a gente tem, pra começar a me descobrir. E eu percebi que eu gosto muito de ensinar, tanto ensinar como em dar aula na universidade, como eu dava, mas como ensinar através de redes sociais. E isso acabou me abrindo muitos outros caminhos que me levaram até a Suno. Então eu acho que é um pouco a gente sair da zona de conforto, do que eu tinha uma coisa certa, que eu poderia vir a ter um salário muito melhor do que eu já tinha na época, só que buscar um pouco mais de significado, fazer algumas mudanças e buscar uma coisa que tivesse mais sentido pra mim. E hoje eu posso afirmar que eu tô numa situação muito melhor, tanto financeira como pessoal. Eu encontrei uma coisa que tem muito mais significado pra mim. Só que eu entendo que não é uma mudança fácil pras pessoas. É uma coisa que envolve a gente abdicar, às vezes é um tempo pra se descobrir, abdicar um tempo pra dar esse espaço pra mudança, porque se a gente quer mudar, tanto mesmo que seja só de uma forma mesmo sutil a carreira, a gente tem que estar disposto a um tempo aí deixar as coisas começarem a engatar pra gente ter retornos.
Ana, só complementando, que aí a gente chega na relação mais fundamental de finanças, né, Gabi? Que é risco e retorno. Não tem como, assim como não tem como você investir e ganhar uma taxa alta sem risco, toda essa mudança, ela vai ter a sua dose de risco se ela contemplar algo que te faz bem mais feliz ou com maior de retornos financeiros. Então, o risco vai fazer parte do jogo, né? Se, por um lado, a gente precisa considerar o risco precisa ser analisado e estudado, por outro, ele não pode ser um fator de tem risco, eu não vou cometer, eu não vou fazer nada, porque o risco é inerente. Se as pessoas não percebem o risco, aí passa a ser até pior. Então, entender o risco para tomar os passos corretamente faz a gente avançar.
Se elas querem fazer uma mudança na carreira delas, o nível dessa mudança, ele vai necessitar de um tempo maior e um pouco mais de abdicação, provavelmente. Porque assim, eu acabei fazendo algumas mudanças sutis e que me trouxeram retornos de uma forma um pouco mais rápida. Eu não precisei passar 5 anos me dedicando para uma nova carreira, nem nada disso. Mas eu vejo pessoas, e isso eu recebo muito em redes sociais, pessoas me questionando sobre o mercado financeiro, por exemplo. Querem sair de uma área totalmente diferente para começar uma carreira como analista de investimentos ou alguma coisa assim. Então eu vejo que tem muitas pessoas que elas querem fazer uma mudança drástica na carreira delas, mas elas precisam ter em mente que provavelmente elas vão ter que abdicar de um bom tempo para ter esse desenvolvimento até começar a colher retornos. Porque eu acho que isso é um problema que envolve tudo, não só carreira. Eu acho que muitas vezes as pessoas, por ansiedade, querem um retorno rápido. Só que assim, se a gente vai começar uma carreira, se a gente quer se desenvolver em alguma área, a gente precisa dar um tempo para isso, para a gente começar a se desenvolver, para a gente ganhar diferencial e realmente poder se tornar competitivo nessa nova carreira. Então eu acho que aqui fica só um recado para as pessoas terem atenção, que você pode sim mudar de carreira, você pode sim ter muito sucesso nessa nova carreira, só que entenda que vai ter um custo e vai ter um tempo necessário para você poder colher esses frutos.
Caramba, eu sou médico, mas às vezes eu tenho um paciente que eu não quero atender, tem uma coisa que eu acabo não... Por parte do dinheiro, da remuneração, eu acabo fazendo na minha profissão que não é exatamente o que eu queria. Qual é o papel das finanças nessa situação?
Dinheiro traz felicidade? Para mim tá pessimamente posta, né? Porque senão a resposta é óbvia. Não traz, né? Mas na verdade a discussão interessante é qual é o papel do dinheiro na felicidade? Essa que é a grande questão. E na economia, né, quando você tem, por exemplo, gestor de fundos, de carteiras, existem modelos matemático-econômicos que você calcula o ponto ótimo, onde você maximiza a relação risco-retorno. Na vida, eu acho que você tem que resolver uma equação que é a maximização da sua felicidade ao longo da sua vida. Então, não é a tua felicidade hoje, nesse momento, que isso pode te custar a tua felicidade lá na frente. Não é a tua felicidade somente daqui a 30 anos, porque isso te custa, pode te custar a felicidade hoje. Então, tem que haver um equilíbrio. E o dinheiro dinheiro, né? E aí o dinheiro tem a ver com essa discussão, porque ele é consequência das nossas decisões profissionais, ele entra nessa equação como uma variável apenas. Uma variável importante, sem dúvida alguma, tal como o nosso tempo, tal como os nossos familiares, tal como o nosso ambiente cultural, tudo isso. A gente tem que usar o dinheiro como ferramenta para atingir a felicidade plena. E assim como os dois extremos não, em geral, tornam... os extremos, em geral, não são as soluções ótimas, né? Isso na vida. Até água demais pode fazer mal. Então é isso. Tudo demais ou de menos faz mal. Então, com dinheiro é a mesma coisa. Você sem dinheiro, né, ninguém vai ser leviano de dizer que vai ficar feliz e bem, porque você não vai ter acesso a muitas coisas que te trazem alegria e felicidade. Por outro lado, a gente tem aí exemplos, né, de pessoas, né, eu sempre cito aqui aquele ator norte-americano famoso, Robin Williams, perfeito, bem lembrado. O Robin Williams era um cara aclamado profissionalmente, era um cara com dinheiro, ou seja, o cara, quem visse assim, esse é o cara mais feliz do mundo, o cara se suicidou. Essa é a prova viva e cabal que o dinheiro, nem a realização profissional, trazem a felicidade. Então, cada pessoa tem que resolver essa equação. E o grande charme da vida e o bacana da vida é que essa equação não é uma matemática fácil que a gente tem no papel. Por que eu digo que isso é legal e é o charme da vida? Porque se fosse, a gente viraria máquina. Ó, tá aqui, resolve, faz isso e acabou. E aí, essa coisa fácil e rotineira não ia nos tornar, ia quebrar o próprio modelo. Então, cada um deve olhar para si e pensar: tenho o dinheiro, é importante, mas a minha felicidade está acima disso. Qual é o planejamento financeiro e de carreira que eu preciso ter para continuamente eu gerar o máximo de felicidade para a minha vida e para aqueles, né, que estão ao meu lado?
Foi uma decisão difícil e eu sei que para as pessoas também vai ser nesse momento, porque você está com uma estabilidade financeira e abrir mão daquilo para o incerto é muito difícil, porque é um incerto financeiro e um incerto de felicidade. Mas é aquela grande questão: eu já sabia que eu não estava feliz, eu já sabia que do jeito que estava, não me bastava. E a gente conseguir fazer um planejamento financeiro, fazer do dinheiro uma ferramenta para a gente buscar a nossa felicidade, que é algo que eu sempre falo, que para mim finanças proporcionou isso, o meu controle financeiro proporcionou eu guardar o dinheiro para que eu tivesse o que eu precisava para buscar esses meus outros sonhos, para eu poder mudar de carreira, fazer as mudanças que eu queria, buscar outras oportunidades que me trouxeram muito mais felicidade, muito mais realização comigo mesmo, e não era meu objetivo principal, mas acabaram sim me trazendo mais dinheiro. De novo, como todo mundo falou, o foco, o objetivo final não é o dinheiro, mas ele sim pode ser utilizado para você conseguir objetivos e, de alguma forma, ajudar você a ser mais feliz. E se a gente tá numa situação que é óbvio que aquilo não tá nos realizando, não tá nos deixando feliz, não adianta você ganhar mais dinheiro na conta, a sua conta corrente começar a ficar mais alta, você poder investir mais, que isso não vai ser a solução.
Ah, a questão do dinheiro, né, ele, na minha visão, ele te dá ali, e do planejamento, né, financeiro, pessoal e familiar, ele te dá a liberdade de poder provocar essas mudanças, tá? Na carreira, principalmente, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, isso tem um valor imensurável e se encaixa bem naquilo que a gente está falando aqui tudo, né? Nessa função felicidade, que é tão difícil de saber como é que ela é, e ela é idiossincrática, ela varia de pessoas para pessoas, né? A depender dos gostos até pessoais. Tem gente que fica muito feliz e excitado ao fazer 3 viagens internacionais por ano. Tem outras pessoas que gostam de fazer uma horta maravilhosa. Então, isso é muito idiossincrático, isso é muito pessoal.
Por mais que eu entenda que muitas pessoas podem não estar felizes na situação delas e querem trocar de emprego, carreira, mas elas precisam de um planejamento financeiro para isso. Porque existe uma questão, sim, devemos lutar pela nossa felicidade, mas também, sim, precisamos ser adultos, maduros e responsáveis. Porque, infelizmente, a gente percebe que muita gente acaba não tendo esse planejamento financeiro. E por isso, claro, a gente está aqui para auxiliar, dar dicas, mas também a gente fez já vários conteúdos em podcasts anteriores sobre o assunto, que eu acredito, se alguém não escutou ainda os episódios anteriores, dá uma revisitada para conseguir começar a se organizar financeiramente para poder realmente fazer essa mudança.
especificamente para mudança de carreira, vocês têm pontos específicos que a pessoa precisa buscar se estruturar financeiramente para essa empreitada?
Sem dúvida alguma. O planejamento financeiro, a gente já conversou em outro podcast aqui, eu acompanho as redes sociais de vocês, da Gabi, muito bacana, né, nessa empreitada. Educação financeira é um dos problemas mais graves que esse país tem, né, e se a gente não atacar isso, a gente vai demorar muito mais tempo para chegar onde a gente quer, e quiçá vamos chegar, né. Então, nesse contexto aqui, se a pessoa tem um bom planejamento, né, e principalmente um bom planejamento financeiro para a mudança, o risco dela reduz, né? Porque uma coisa é, e se der errado, eu não vou ter o que botar na mesa da minha família. O risco, né, aumenta muito e, em geral, você tende a não tomar a decisão da mudança por conta do alto risco, é natural, né? Quanto menos arriscada, quanto mais controle você tiver, sabendo que jamais teremos 100% de controle e o risco sempre vai estar presente, mas quanto mais eu conseguir diminuir o risco com mais controle, né, por exemplo, controle financeiro da situação, mais eu estimulo as pessoas a tomarem a decisão da mudança. E aí a gente pode estar, né, fazendo aqui o nosso compromisso, algo que me deixa muito feliz. Se eu, nas minhas atitudes, no meu trabalho, se eu conseguir fazer as pessoas mais felizes, é isso que eu quero, é isso que me motiva no dia a dia. Tá? Se eu, ao dar uma aula, eu tenho que ensinar um conteúdo, sem dúvida alguma, né? Mas se eu conseguir fazer daquele momento a pessoa mais feliz naquele momento, se a pessoa sair da aula com um sorriso, pô, se a pessoa ainda, isso acontece às vezes, vier me agradecer por aquela aula que eu estou dando, né? Eu tenho que dar, eu sou um profissional, poxa, isso me deixa lisonjeado. Então, se essa nossa conversa é promover o estímulo de forma responsável, claro, né? Não é fazer nada irresponsavelmente, de qualquer jeito, é conversar. Essa dica que você deu, doutor, é muito importante. Eu sou empreendedor também. Primeira coisa que eu faço é assim, vou ver quem deu certo, quem sabe fazer, que eu quero aprender com essas pessoas. E também conversar com quem deu errado, porque você também aprende, né, muito dos erros dos outros, e aí você evita erros. Então, se a gente conseguir estimular essas pessoas a tomarem passos que elas estão hoje entre, né, o céu e o inferno, na dúvida, e elas derem certo e serem mais felizes, isso para mim, mesmo sem saber, já vai ter valido muito a pena.
A gente já abordou questões de finanças pessoais, mas como vocês são empreendedores, é uma coisa que acontece recorrentemente. A pessoa acaba trabalhando como empregado um tempo e de repente descobre que quer abrir o seu próprio negócio. E como é que isso funciona? Eu adoraria saber a opinião de vocês. Inclusive, a Gabi participou no a gente fala isso recorrentemente. Ela prestou assessoria uma época para pequenos negócios. Eu queria saber como é que é essa transição.
Olha, esse ponto é muito importante, tá? E aí, a gente vê, infelizmente, eu vou começar pela notícia ruim, mas vou terminar com coisas boas, né? Para a gente ficar sempre com otimismo. A notícia ruim é que a queda de falência, de quebra de empresas no Brasil é assustadora, tá? Eu cheguei a ver um número de alguma consultoria que diz 3 quartos em 4 anos quebra, 3 a cada 4 novas empresas. Mas isso em geral, empresas pequenas, médias e algumas maiores. Se você for para o microempreendedor, que eu acho que é o público que a gente está falando aqui, tá? Eu não tenho esse número, mas eu acredito que seja mais alarmante ainda. E por que isso? Vamos entender um pouquinho. Gente, se eu quiser realmente, se eu me descobrir agora, poxa, sempre sonhei, mas não sabia em ser um cirurgião, eu não vou conseguir abrir um hospital, e se, mesmo que eu tenha dinheiro, eu não vou conseguir abrir um hospital e ser cirurgião, porque tem um monte de coisa que eu tenho que fazer antes, né? Primeiramente, estudar 5, 6, 7, 8 anos de medicina para conseguir executar aquilo. E eu acho que o maior erro das pessoas ao abrir os seus negócios é, vamos lá, eu sei fazer um bolo maravilhoso, só que para abrir um negócio, isso é fundamental, é importante, é uma condição, sem ela você realmente não vai à frente. Mas você tem que entender de como fazer um negócio, como se planejar. Então, também tem um conhecimento aí por detrás. Por sorte, diferentemente, né, se eu tiver o sonho de me tornar médico, eu sou obrigado a fazer uma universidade. Por sorte, não é necessário você fazer uma universidade, nada disso. Mas é importantíssimo que essa pessoa busque informação. Quando você falou, Lucas, sobre a Gabi, que ela ajudou muito, isso é muito bacana. Lá no COPEAD, a gente tem também uma mentoria com as empresas do Parque Tecnológico da UFRJ, onde gratuitamente, né, nossos ex-alunos, eu já participei, a gente mentora e a gente vê claramente isso. Ali são pessoas inteligentíssimas, né, que são alunos da UFRJ, CR alto, com ideias muito boas, porque eles já passaram pelo crivo, por filtros, né, tem investidor por detrás, ou seja, eles têm tudo, mas eles têm ainda assim um problema de gestão, né? Então, quando eu no início também me surpreendi achando que, mas gestão é básico, né? Aquilo ali, o dinheiro, você não pode ficar negativo na conta, o juro é alto, então, mas você vê que nem o básico, essas pessoas, muitas vezes, essas pessoas acabam esquecendo. Então, um bom planejamento de gestão também é fundamental. Correr atrás de informações, ver até se for um micronegócio, ver alguém na família que esteja mais, se eu tenho problema de saúde, eu em geral recorro ao meu irmão, que ele é médico. Então, se alguém na família souber, né, tiver algum conhecimento de gestão, de administração, de pequenas empresas, recorra essa pessoa, a um amigo. A internet hoje é um baita exemplo de muitas pessoas competentes, falando coisas muito bacanas também. Tem muito conhecimento gratuito, eu estou falando. Não estou dizendo para recorrer a nada pago, pode ser o caso, mas eu estou falando antes disso, tem muita coisa bacana. Tomem cuidado com a gestão do seu negócio, porque às vezes uma excelente ideia, infelizmente, acaba fracassando por conta da gestão. Então, esse ponto de atenção é muito importante e eu acho que isso ajuda a aumentar os índices de sucesso de microempresas.
Como era o Carlos, como eram o Carlos e a Gabi quando escolheram a primeira carreira, quando pivotaram, quando mudaram a situação e como estão agora?
Como eu era na época? Essa é uma boa pergunta. Eu vou ser muito sincero aqui, tá? A tua pergunta me fez realmente pensar, cara, o que, que eu vou responder? Aí, quando eu tenho essa dúvida, eu vou assim, não, bom, deixa eu ser totalmente, deixa eu me abrir, né? Inside out. Cara, eu era um jovem ali de 20, 19 anos que não sabia nada, o que queria, não tinha nenhuma visão, tá? Eu fazendo engenharia química e eu não me via, eu quase me formando, me lembro disso, eu falava com as pessoas, cara, eu não sei o que, que eu vou fazer como engenheiro químico ainda. Ah, eu sei a teoria lá, aquele negócio todo, tudo, eu sei química bem, sei matemática bem, sei física pra caramba, mas assim, o que, que eu vou fazer no meu dia a dia? Eu não sei, eu não me acho engenheiro químico. Então aquilo era um dilema pra mim muito grande. Eu sabia que esse sentimento com o tempo se transformou numa certeza, e isso foi bom, né, pra mim. Eu sabia que eu não ia ser engenheiro químico, eu nem sabia o que que era. E aí surgiu, né, uma oportunidade, foi até uma coisa muito curiosa que aconteceu, tá? Eu nessa época eu dava aula, né, particular tal, pra ganhar um dinheirinho por fora. E aí uma pessoa entrou em contato comigo, que você me preparasse para uma prova. Aí eu olhei, pô, beleza, que prova é essa? Eu falei, cara, essa prova é para mim. E eu fiz desde as aulas para ele, preparei, e eu também fui fazer a prova, né? E era uma prova para uma grande empresa no mercado financeiro, e eu passei, foi ali que abriu meus olhos. Então foi até coisa de Deus, né? Você comentou, Fabiano, sobre essa questão de Deus, quem não acredita. Enfim, chame como quiser, né? Eu acredito muito em Deus. Então foi uma coisa ali, foi um chamado, assim, totalmente inesperado, de uma pessoa que não era do meu convívio, e na época não era igual hoje, que tinha o WhatsApp, não tinha nada disso, né? Mal tinha e-mail, estava começando, então era um telefone de um amigo que chegou até mim, e aí eu me descobri, né? Quando eu descobri, ali eu tive a convicção que era aquilo que eu queria, né? O mundo de finanças e tudo mais. E aí eu fui me preparar, fiz um mestrado em finanças, né? E depois fiz um doutorado em finanças. Como é que eu sou hoje, né? Se por um lado eu não tenho nenhuma dúvida que eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, mas muito feliz mesmo, tá? Por outro lado, eu não sou fechado a novas oportunidades. Realmente, se você me pedir para apostar numa hipótese, né, se eu daqui a 10 anos vou estar, sei lá, advogando, eu vou dizer, eu acho muito pouco provável. Mas dentro do que eu faço, existem caminhos e possibilidades que se abrem a cada dia, né? E com isso, tem os seus riscos. Será que eu quero botar tempo nisso aí? Como, por exemplo, até uma coisa bem simples, né? Uma nova linha de pesquisa. Para você entender o que está acontecendo na literatura mundial, você tem que gastar muito tempo lendo muita coisa. E às vezes você lê, né, e dá um tiro na água, né? Não é aquilo que eu quero e tal. Então, essas decisões, elas acontecem quase que cotidianamente. E, por fim, é falar um pouquinho sobre erro, tá? Eu acho que o que mais nos amedronta e apavora no psico do ser humano é o medo de errar. É o medo de chegar lá na frente e fiz besteira, deu errado. E aí, eu também tenho esse medo, naturalmente. Mas como é que eu lido com esse medo? Eu separo o erro e, na verdade, eu não chamo de erro o que muitas pessoas chamam de erro. O que eu me cobro sempre é o seguinte, é analisar a situação sob todas as dimensões possíveis, tá? E tomar a decisão que ali, naquele contexto, naquele momento, era a mais apropriada. E quando eu digo mais apropriada, dentro do critério que eu entender como melhor, por exemplo, a que vai me deixar mais feliz. Primeiro que não há problema algum em voltar atrás e dizer, errei, agora eu vou tentar de novo, tá? Não há nenhum problema. Nós, no Brasil, temos essa cultura de que quem erra é ruim, é burro, e não, muito pelo contrário. Nos Estados Unidos, quem tem sucesso, eles se reúnem, e aí, quantas vezes você errou? Né? E, em geral, as pessoas de maior sucesso erraram muito antes. O que que eu não vi? O que que eu ponderei erradamente? Isso eu me cobro. Agora, se deu errado por conta de algo que transcende a minha capacidade de decisão, isso não é um erro, não pode ser tomado como erro. Por quê? Porque tem muito mais números não primos de 1 a 100 do que primos, né? Ah, mas pode dar o 3, que é primo. Sim, mas você não, a tua decisão foi acertada. O output foi ruim para você. Então, eu acho que esse desmembrar a tua decisão do que aconteceu é muito importante. Isso nos dá uma liberdade tremenda. Então, se eu penso, analiso, né? Se eu penso bastante, eu reflito, eu chego no momento, olha, eu acho que eu ponderei tudo que tinha que ser ponderar e o melhor caminho é esse, existe o risco, pessoal. E quando o risco, a gente fala de risco, são coisas imponderáveis. Então, pode sim dar o número 3. A tua decisão foi acertada, mas o resultado acabou sendo equivocado, ruim para você, por conta de coisas que você não controla. Nós não controlamos tudo. Aliás, nós controlamos muito pouco. Então, se a gente diferenciar o momento da decisão com o momento da resolução, do output, de quando você conhece se deu certo ou não, isso já é importante para motivar as pessoas e a fazer, primeiro, não se punirem, a diminuírem esse muro que é você inovar, tomar um novo caminho, mudar uma profissão, por exemplo, e a gente pode estar ajudando muitas pessoas a se encorajarem e, com responsabilidade, com a devida reflexão, tomarem as suas decisões e serem mais felizes no futuro.
Eu acabei escolhendo a minha carreira, digamos assim, na faculdade, né? Ali eu acho que foi quando mais ou menos todo mundo escolheu, com 17 anos, fui prestar o vestibular e eu realmente não sabia o que fazer e eu acabei optando por economia porque eu achei que era uma coisa que me daria um background mesmo que se eu mudasse depois, se quisesse fazer outro vestibular, outra faculdade, eu achei que seria alguma coisa que iria me agregar, de qualquer forma seria bom pra eu estudar. Acabei que eu fui me apaixonando e, assim, minha família não era rica, era classe média, não passava nesse cidade de nada, mas eu também não usufruía de muita coisa. Então eu logo queria já começar a trabalhar, me desenvolver, e eu queria ter essa parte de mercado, parte prática mesmo. E eu logo comecei a estagiar, fui pra consultoria financeira, trabalhei em banco. E meio que foi indo, porque eu fui indo atrás das melhores oportunidades de emprego que eu poderia ter na época. Eu acho que meio que é uma coisa normal pra um estudante de economia acabar caindo num banco. Eu não trabalhava em banco comercial, era uma parte interna, mais de banco, e eu tava ganhando bom salário, fui efetivo antes de me formar, e tava lá com uma boa perspectiva. Eu tava muito confortável, mas eu não me sentia feliz, eu sentia que faltava alguma coisa a mais pra mim, e eu sempre quis ter mais liberdade. Eu nunca fui uma pessoa muito ambiciosa, então eu não tinha ambição de virar diretora nem nada do banco. Queria muito mais ser livre e poder trabalhar em qualquer lugar, ensinar, aprender. Eu sempre gostei muito de estudar, então eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas eu sabia que aquilo não era o que eu queria. Então, no momento que eu troquei a carreira, eu simplesmente tava nessa situação. Era difícil pra mim, porque eu já tava numa situação financeira boa, que eu já podia fazer muita coisa com o meu dinheiro, que antes eu não podia, mas eu não tava feliz, então eu sabia o que eu não queria. Eu guardei um dinheiro, fui fazer um intercâmbio, passei um tempo viajando e voltei a estudar. Foi algo que eu comecei a focar um pouco mais em mim e buscar me entender pra conseguir fazer essa mudança de buscar mais questão de ensino, educação financeira, trabalhar com redes sociais e tudo mais. E acabei caindo pra Suno. E hoje eu posso ver que eu encontrei a minha vocação, sabe? Mas não por sorte nem nada. Foi porque eu realmente me permiti me questionar e me permiti dar esse tempo de procurar. Mas é uma grande questão de você se planejar, você guardar um dinheiro, entender que vai demorar um tempo, que você vai precisar pensar, vai precisar falhar em várias coisas, porque quando eu fiz a troca de carreira, eu sentia um sentimento de frustração e falha. Não falha por ser uma profissional nem nada, mas falha de não encontrar minha felicidade. Então você fica naquele conflito, é muito difícil, sabe? Não é uma mudança fácil fazer, mas é algo necessário, porque eu não via a outra resposta, porque eu sabia que aquele era o caminho que eu não seria feliz.
Assim terminamos no Bolso e na Bolsa. Gabi, gostou desse episódio? Gostou dos entrevistados? O que que Gabi achou deste modelo mesa redonda, existencial, envolvendo também questões financeiras que afetam nosso bolso e provavelmente o que a gente também vai aplicar na Bolsa, né?
Eu adorei, eu gosto muito sempre de poder debater, assim, abertamente, essas questões mais pessoais do nosso desenvolvimento, não só, claro, da parte financeira, mas também de pessoal, realizações. Eu acho que a gente teve muitos pontos positivos aqui. E, de novo, né? A gente não tem uma resposta pronta, uma fórmula de bolo para passar para as pessoas, para elas fazerem a mudança de carreira delas. Isso é algo que envolve diversos outros fatores muito pessoais que as pessoas precisam identificar eles para poder fazer toda essa análise e estruturar como que elas vão proceder com essa mudança. Mas, por fim, a gente percebe, né, que muitas vezes a gente tá numa situação na nossa vida que a nossa única opção é mudar, porque do jeito que tá, não dá mais, a gente não é feliz. Então a gente precisa ter essa coragem de bater no peito e tomar responsabilidade pelo que a gente quer pro nosso futuro.
Aproveitando rapidamente para agradecer o Carlos Heitor Campani, da Escola de Negócios da UFRJ, o COPEAD.
E parabéns a vocês da Suno Research pelo trabalho que vocês fazem, é espetacular, tô falando assim de coração, porque a gente precisa de informação bacana, não só aqui nesse podcast, né, mas nos outros que vocês fazem, principalmente nas mídias sociais. A Gabi também, todo dia posta, eu sigo ela, acho muito bacana o que ela bota. Tá? O pessoal que quiser aí saber um pouquinho mais de mim, tá, nas redes sociais, é o meu nome, é Carlos Heitor Campani, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E o meu site é www.carlosheitorcampani.com, lá eu coloco minhas pesquisas e tudo que eu faço. Obrigado por essa oportunidade.
Também está de prontidão comigo a Gabi Mosman, todo episódio de No Bolso e na Bolsa comigo. Já estamos chegando ao episódio, já na casa dos 30.
Já é quase aí, ó. Uma boa história, né, Lucas?
Uma história junto com você, meu ouvinte, minha ouvinta Suno Research. No Do Bolso e na Bolsa podcast, finanças pessoais na casa. Eu sou o Lucas Goldstein, estou deixando a nave ao lado da Gabi Mosman e espero você na próxima tarde de terça-feira com mais um episódio, tá? Tá certo? Até a semana que vem. Um abraço.